Oi, eu sou Fábio Santana.
Oi, eu sou o Gel e você está no
Minha Humilde Opinião.
Opiniões relevantes.
Ou não, né?
Sobre o universo da arte e como ele influencia o nosso cotidiano. Música, artes visuais e todo tipo de achismo.
Mas também tem variedades e as viagens mais doidas. Mas no final tudo faz sentido. Agora relaxa e vai na fé.
Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio. Eu tô parecendo o locutor de rádio, de futebol.
Eu acho bem falsa.
Vamos começar mais um... Vamos começar mais um episódio do podcast Minha Humilde Opinião. Bem-vindo todo mundo que chegou aqui. Último episódio da temporada de carnaval. É isso aí, hein? E aí, Fábio?
E aí, Gegel? E aí, pessoal? Bem-vindos. Estamos aqui, sobreviventes do carnaval, com cara de ressaca, cara amassada. Mas aí é sobre isso. Não esqueça de tomar água para se hidratar, porque foi muito álcool na vida do povo. Não por mim, que eu não bebi no carnaval.
Também não bebo mais, não.
Né? Mas aí, para quem encheu a cara de cachaça, tá aqui, vamos tomar uma
aguinha
pra hidratar.
Como é aquela música da água? Eu amo música, né? Sempre venho com uma música diferente.
Sim.
Como é a música da água? Olha, olha... Obrigado, Paulinho. Olha, 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 água mineral. Água mineral. Água mineral. Você é tudo legal.
Minha gente, resquícios de carnaval, né?
Resquícios de carnaval. E é sobre isso. Estamos aqui com...
Padre Cício.
Padre Cício, para abençoar o episódio de hoje.
Para abençoar, né? Porque daqui a 40 dias é Páscoa, entramos agora, saímos do pecado, do fogo infernal carnavalesco.
Menino, tu me lembrou de uma coisa.
E entramos nesse período que antecede a Páscoa.
Tu me lembrou de uma coisa, Fábio, mas depois eu trago.
Que tu tava pecando no carnaval?
Não, o que aconteceu esse carnaval, querido, que a gente tava penando aqui para lembrar e eu lembrei.
Então diz logo, vai, fala.
Tu quer?
Diga, pode jogar. Que joga na roda.
A gente vai entrar nesse tema de escola de samba e tal, não sei o quê.
Sim.
Eu lembrei das polêmicas que aconteceu no carnaval, que todo ano tem da Sapucaí.
Foi? Ah, então já começa por aí, vai, vamos lá. O pessoal tá ouvindo e vai querer saber.
Porque as escolas de samba sempre traem alguma temática e tal,
foi,
né?
A gente falou disso, eu acho que no segundo dessa temporada, não
eu
foi?
Acho que foi. E teve muito crente militante, ridículo, falando dos carros alegóricos que tinha o diabo lá em cima.
Ai, gente, que cansaço.
Eu não sei qual foi a escola, não sei se foi Salgueiro, alguma coisa assim.
Sempre tem um capetinha nesse.
Era
coisas.
Um capetão, na verdade, era o capeta. Assim, com o braço assim. Aí, lascando na internet, vi vários vídeos do pessoal evangélico, né? Falando de um Jesus negro que tava lá. Não lembro a escola, gente, me desculpa. Mas eu vou deixar o nome aqui embaixo, um vídeo, não sei. Vou ver aí o que é que eu coloco. Mas tinha lá, eu vi no TikTok uma evangélica reclamando dos carros.
Ai,
alegóricos.
Gente, todo carnaval é a mesma coisa. Eu cansaço disso, não tem graça. Nem disseram mesmo... que a pandemia foi pro carro de um capeta lá na...
Justamente, sempre é um... Não, foi pro carro do Candomblé, foi do ano passado? Ou foi do ano retrasado, alguma coisa assim?
Não, menino.
2020?
Isso virou, tinha na internet o tempo
2020.
todo. 2020? Eu acho que foi de uma escola de samba de São Paulo que tem uma encenação... De um diabo arrastando Jesus, que não era nem Jesus, era um santo lá.
Santo.
E o povo disse que era Jesus e foi o castigo.
E depois teve uma... Sempre vem com o mesmo texto, né? Que Jesus está voltando,
é um cansaço, viu? Se tem crentes e crentes. Tem...
Não, é com certeza.
Né? Mas
tem até amigos que são.
Meu Deus do céu, que peso. Mas tem muito dessas coisas mesmo, Vici.
Eu fiquei indignado, mas tudo bem.
Não é? E aí, passado só ficam as cinzas, né? Do carnaval, e muita coisa foi vista de legal, principalmente para nós, artistas visuais, que trabalham com criação, né? Viu muita coisa que serviu e aí vai ficar servindo de inspiração para os próximos trabalhos que vêm aí pelo restante do ano.
Com certeza.
Né? Principalmente para quem é produtor, né? Viu muita coisa legal, muita coisa interessante, em termos de alegoria, de fantasia, de muita coisa massa.
Eu não vi, não.
É, tu,
eu estava dormindo.
Ah, eu vi muita coisa criativa por aí. Não
eu
só,
vi assim,
não,
perdido no...
Não só nas escolas de samba, né? O pessoal que cria mesmo.
Ah,
fantasia,
sim.
Coisas por aí. Vou até abrir uma observação aqui. Eu acho que isso é mais pro algoritmo do Instagram, para pessoas que seguem o tipo de conteúdo da gente, né? Voltado isso. mais para arte visual e produção de conteúdo artístico mesmo, isso. né? Arte visual, arte cênica, enfim. Tava rodando por aí no Instagram nas últimas semanas um vídeo, aliás, vários vídeos do mesmo figurino de uma saia que ela parece uma colmeia.
Ah, sim,
tu
foi
viu que essa?
Não, eu vi o vídeo da saia.
Só que aí, tipo assim, como eu sou figurinista, o pessoal fica tudo mandando esse vídeo pra mim. Aí eu vi inúmeras vezes o mesmo figurino de diversas cores, diversos vídeos, né? E aí, tipo assim, eu fico, lógico, é massa, é uma ideia boa, serve como referência, mas já foi tão visto, tão compartilhado, que, tipo, eu mesmo não faria mais isso, não.
Uh-huh.
Aí quando foi. Eu nem lembro qual foi a escola de samba. Quando eu vi, tava lá na comissão de frente de uma escola de samba.
Aí é porque a gente.
Eles reproduziram igualzinho.
A gente parte daquele princípio. Que bom, parabéns. É? A gente parte daquele princípio que tudo se copia, né? Nada se cria.
Exato, mas aí tipo assim...
A gente cria com base em cima daquilo ali. Claro que a gente não vai pegar e fazer a mesma coisa. É a ideia. Para que você... Ou você, por exemplo, tem uma ideia base, só que você não sabe como faz aquilo ali. Aí você vê alguma coisa específica. Uhum. Aí com aquilo ali você vai achar uma solução para criar o que você quer.
Eu acho. É muito improvável, muito difícil você criar um objeto de arte do zero sem ter uma referência
com
de nada.
Com certeza.
Às vezes a referência ela fica tão... subliminar tão por trás que só você que sabe.
Com certeza.
Às vezes a pessoa nem nota. Só quando você diz, olha, isso aqui eu tirei a referência de tal coisa.
A gente meio que combinou de não puxar muito sardinha pro peixe da gente. Não foi em off? Eita. Mas assim, vocês veem a minha arte, ela é muito oriental. Eu não sou nada japonês. Porque é o que eu consumo. A gente estava criando a arte do tema da Zé hoje, finalizando.
Quando ele diz tema da Zé, viu, gente? É um grupo de quadrilha junina que tem aqui em Pernambuco, que eu sou produtor, e aí ele está fazendo essa parte de design gráfico e propaganda, tá?
É que eu falo como se as pessoas soubessem.
Como se vocês fossem obrigados a saber o que ele está falando. Mas
aí tem uma parte específica do design que é muito oriental, que é um pop-up. Que a gente chama, né?
Sim.
E é muito oriental aquilo ali. Parece papelzinhos.
Massa.
Né? E não foi eu que criei. Já existe. Eu só adequei o que eu queria.
É, menino. Mas em toda arte você vai ver isso. Você vai ver referência de alguma coisa, né?
Isso.
Por isso que existe como é que chama? As escolas, os períodos, as coisas todinhas. Porque tudo tem um porquê.
É.
Né? Até a gente que começou... Pelos animes, pelos videogames, tudo, mas tudo ali também tem uma origem, veio de onde, não sei o quê. Até você desenvolver a sua própria, você bota um pouquinho do seu estilo lá, do seu traço, né? Mas...
Eu amo testar coisa nova. Amo testar coisa nova de... Ah, eu já te disse, né? Que eu fico no explorando o Instagram, no Pinterest.
É uma coisa que eu não tenho paciência.
Ai, eu
não
amo.
Não tenho paciência.
Antes de eu fazer essa identidade visual, o episódio não é sobre a identidade visual da Zé, mas já estou usando como exemplo. Porque antes de eu fazer, de ter a ideia do negócio lá, eu ficava muito procurando como fazer aquilo ali, porque não vinha nada.
Uhum.
Aí, de tanto eu estar olhando assim, ah, eu posso fazer assim, usar isso aqui, desse jeito e tal, e tal, e tal.
Eu, às vezes, eu não faço isso porque me confunde muito quando eu vejo muita coisa.
Ai, não, eu preciso disso.
Eu crio muita coisa a partir do zero. Só que, tipo assim, eu gosto de ver uma coisa que me chame a atenção, mas eu não gosto, depois que eu vejo uma, colocar mais, sabe? Fica confundindo a minha cabeça.
Isso aí, tu não acha que o que eu faço, por exemplo, de pegar muitas informações, isso já não é o brainstorm, não, para depois você afunilar? Porque o que a gente aprendeu, tu com certeza sabe também, quem não é da área não vai ter essa noção, mas a gente precisa de uma gama muito grande de informação, de ideias, para enxutar, né? Porque se você não começar com nada, você vai terminar com quase nada também.
Uhum.
Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tipo, eu quero fazer um desenho de um boneco. Como eu quero esse boneco? Aí pegar várias informações de estilo, de posição, de não sei o que lá, para aí você afunilando até chegar no ponto que você pensou, né? Mais ou menos assim.
É, quando você tá totalmente zerado, sem ideia, eu acho que funciona. Mas quando você já tem mais ou menos como é que eu posso dizer? Um parâmetro do que você quer fazer... Eu, para mim, né? Às vezes confunde muito. E às vezes eu consigo, não sei se acontece com vocês aí que criam também, é de construir uma coisa muito grande a partir de algo muito pequeno. Às vezes, é o processo inverso do que tu tá falando.
Sim, sim.
Tu fala de muito conteúdo para você afunilar. Isso. Eu falo do contrário. Tipo assim, eu já criei peças de figurino. Eu falo mais sobre figurino porque eu acho que é mais de criação do que ilustrar, para mim, né? É, a partir de uma única coisa que eu vi, de uma peça ou de um detalhe. Tipo assim, eu já vi detalhe tipo assim, detalhe de uma fivela, uma coisa. Eu fiz, gente, isso aqui, se eu adaptar, eu consigo. E a partir dali, eu montar uma peça inteira, só por causa daquela ideia. Ela é como aquele fiozinho que você puxa assim, ele sai. E tira um monte de coisa dali.
Massa. Gostei. É. Isso talvez se aplique no que eu tô trabalhando agora também, que eu tô fazendo personagem para um RPG aí, famosíssimo.
Meu amigo é muito fino, muito chique.
Tô fazendo personagens para eles. E eles não têm o desenho, né? Eu tô criando. Ele só tem a cabecinha ali e eu faço todo o resto.
Uhum.
Aí eu acho que é basicamente isso aí.
Pois é, menino. Mas... E aí é isso. Aí a gente chega aqui, já no findado carnaval. Então,
todas cansadas.
Todo mundo cansado. A gente tá mesmo com a cara de que foi atropelado por um caminhão. Mas é tipo assim, parece que a partir de agora é que o ano vai engrenar, né?
Ai, passa, não, porque Brasil...
A gente até tinha comentado aqui, né? Brasileiro, o ano só começa depois que passa o carnaval. Isso. Enquanto não passa, tá tudo lá alvoroçado.
Brasil
desconcentrado, não pensa em nada, sem foco em nada na vida.
Foi o que eu falei, né? Parece que é um período no limbo ali.
E fevereiro foi um mês tão estranho. Não sei se foi para todo mundo, mas para mim foi. Arrastado,
esquisito.
Eu
achei que passou ligeiro. Ah,
achei.
Não.
Eu não sei se é porque eu tava lotado de trabalho, fiquei doente.
E porque tu tava doente.
É, aí você quer que passe logo.
Passe logo, é.
Mas graças a Deus.
Não achei não que tava demorando, não. Achei que passou rápido.
Foi, não foi?
Eu achei.
Agora, menino, eu tava observando. Eu não brinquei o carnaval, né? Eu só saí do carnaval uma vez. Mas eu observei que foi muito bonito o carnaval.
Ai, foi! Assim, eu pelo menos não fiquei sabendo nada de mal, de ruim.
Não, tem as cachorradas que tem nos carnaval normal. Tem uma briga, tem uma coisa... Saiu até morte aí no carnaval.
Ai, meu Deus, de águia.
Tiroteio, essas coisas pesadas.
De águia.
Teve.
Abafa.
Tem uma notícia ou outra que todo carnaval tem. Mas, tipo assim, no geral, foi um carnaval muito bonito.
Eu gostei também.
O retorno, né, das pessoas, tudo
ansioso.
Ai,
foi muito bom!
O pessoal parece que brincou com muita vontade.
Energia.
Né?
Foi um sentimento de saudade,
exatamente.
Né?
Exatamente. Matar a saudade mesmo do carnaval. Ai. Foi massa, né?
E olha que eu não sou nem fã de carnaval e tava lá.
Não, mas eu achei pelo menos bonito de ver, já que eu não pude participar, mas de ver foi muito, muito lindo.
Sim.
E aí o povo pisa no acelerador agora, menino, porque parece que, tipo, de fevereiro para chegar a junho, vai numa reta direto assim, daqui a pouco chegou as festas juninas, né? Que a gente tem março, abril, maio, 3 meses.
Olha aí.
Aí daqui a pouco já é festa junina. E a gente sai contando o tempo por data comemorativa, né?
É, eu acho que todo mundo faz isso.
Todo mundo faz isso. Eu acho que é viver esperando as festas.
Páscoa, São João. Páscoa nem tanto.
Viver esperando as festas.
Viver só para as festas.
Não é? Você fica naquele período, agora vai ser São João.
O menino é aquela coisa do rato, que a gente viu.
Trabalhar, gastar e trabalhar de novo.
Isso, que fica a rodinha do rato.
É, mas a gente vive para isso mesmo.
Meu Deus do céu.
Vive para isso.
Trabalhar para gastar na festa. E depois trabalhar de novo, porque fica sem dinheiro por causa da festa.
E pagar os cartões dos abadá que vocês gastaram aí no carnaval, que eu tô ligado.
Não, os abadá feio, Fábio.
Não chamou o Gel para fazer o design?
Gente, por que você não me chamou, Pandrão, para fazer o design do seu abadá? Ai, meu Deus.
Os abadá meio feio.
Eu achei horrível.
Não é? Foi um abadá bem feioso. Mas aí, gente, vê só. A gente tá chegando no período de Páscoa. Né? E aí a gente vai ter uns conteúdos bem legais que a gente está querendo,
Fábio,
querendo fazer com o pessoal do estúdio. Menina, aí a gente vai ter que ver que ponto de vista a gente quer falar sobre Páscoa, né? Porque aí tem esse lado da conotação religiosa, essa parte comercial, a gente divide.
Eu posso vir de coelha.
É, aí a gente divide para ver como é que a gente faz.
Mas, Fábio, de chocolate.
Eu já sou preto, então pronto, chocolate amargo.
Meio amargo, 100% cacau.
Meio amargo mesmo. E aí a gente tá vendo aí um conteúdo com o pessoal daqui do estúdio, do Mio TV, para Páscoa,
tudo.
Umas coisas bem legais. E aí, seguindo nesse processo, como a gente trabalha na produção das quadrilhas juninas aqui do estado de Pernambuco, né? A gente faz parte de um grupo de competição, que é a quadrilha Zé Matuto.
Zé Matuto!
E nesse a gente já trabalha. E aí também tem esse período de produção que a gente vai fazer daqui até maio.
Maio.
Né? São 3 meses aí. E a gente vai trazer um monte de coisa para vocês saberem como é que funciona uma quadrilha aqui no estado.
Não é por nada não, mas eu estou muito orgulhoso de participar dessa quadrilha. Ficou belíssimas coisas. Estou animado. É tão gratificante, né, Fábio? As pessoas usam as coisas que a gente faz, né? Tu deve saber mais do que eu.
É legal, eu fico orgulhoso. Eu só consigo ver, entender o quanto isso é importante depois de algum tempo. Eu acho que no momento que faz, que quando aparece lá, você às vezes está tão envolvido, está tão preocupado, que você não tem nem dimensão da grandiosidade do que você está fazendo, né?
Será que vai
tipo assim, eu faço figurino para grupos com mais de 100 pessoas, 120, 150, aqueles grupos grandes. E, assim, são várias pessoas que estão confiando no seu trabalho, né? Vestindo a sua arte, e você não tem muita noção disso.
É.
Aí, depois que passa, você vai lá no YouTube ver aqueles vídeos, você sabe que você assinou aquilo ali, que tanta gente confiou no seu trabalho, dá orgulho mesmo.
É uma delícia.
Não é, não. E é isso aí, pessoal. O ano passou e a gente está chegando aqui. É, o ano passou, não. O ano começou,
na
verdade.
O menino, já é 2024, eu não sabia.
Fim de ano, né? Não, menino. É porque a cabeça já não está muito boa. Mas
é isso,
enfim.
Vamos começar o ano com o pé direito.
Não é? Agora, oficialmente, feliz ano novo para o brasileiro.
Né?
Feliz ano novo, Gel.
Feliz ano novo, Fábio.
Agora vocês se manquem, voltem para a academia.
Desse
volta para a academia, começa a cuidar das tarefas, tudo direitinho.
Vamos voltar esse bolso.
Vamos voltar para a nossa rotina, né? E daqui a pouco tem Páscoa aí para a gente comer chocolate e tomar vinho.
Se hidratem, quem bebeu demais, viu?
Exatamente.
O fígado agradece.
Não é? Aí quem está nos acompanhando pelo YouTube, que chegou até aqui, não é?
Eu esqueci que a gente não pediu as coisas.
Não, mas pede agora. Então não esquece de fazer a sua inscrição, ativar a notificação, deixar o seu like para ajudar a gente aqui a continuar a produzir conteúdo para vocês, tá bom?
É isso. Vai lá no Instagram, seguir a gente no @podmho, nossas iniciais, nossas redes individuais, Pandral e Fábio Faz Artes, e também os meninos do Mio TV Oficial.
E aquele abraço mais especial para o pessoal que está nos ouvindo nas plataformas de áudio.
Isso! Beijo, pessoal do Spotify, do Apple Podcast e do Google Podcast.
Aí não esquece de ir lá avaliar e deixar suas estrelinhas, tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui.